Agripino pede mais dinheiro para programas de atenção às crianças e adolescentes.
Giovanni Borges cobra do governo políticas mais eficientes na reinserção do menor infrator à sociedade.
E Cristóvão Buarque lamenta que muitos brasileiros não apoiem a criação do imposto sobre grandes fortunas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, reclamou que o poder público não está cuidando bem de nossas crianças e adolescentes.
Para o senador, isso ficou mais uma vez comprovado no caso das 7 crianças que invadiram um hotel, enfrentaram a polícia e depois destruíram uma unidade do Conselho Tutelar em São Paulo.
Segundo José Agripino, o Brasil tem programas de atenção às crianças e adolescentes, mas eles recebem pouco dinheiro.
O programa de atendimento ao menor em conflito com a lei, por exemplo, recebeu 6 milhões de reais em 2009. Mas no ano passado, esse valor caiu para apenas 1 milhão e 400 mil reais.
O que é que se vai fazer com 1,4 milhão com essas crianças que já foram para a rua? Aquelas cenas comoveram o Brasil inteiro. Aquilo não pode se repetir. O governo tem a obrigação de se manifestar, de tomar providência, de alocar recursos para os conselhos tutelares, para este fundo.
Também o senador Giovanni Borges, do PMDB do Amapá, acha que o caso das crianças de São Paulo revela o equívoco no tratamento do menor infrator.
Ele cobrou do governo políticas eficientes para reinserir esses jovens na sociedade.
Um dos adolescentes já havia sido apreendido mais de 15 vezes. Não há projeto socioeducativo. Não há sequer projeto arquitetônico adequado para esse centro de recuperação infantil. Não há ensino técnico para esses meninos e meninas aprenderem uma profissão. As redes de internação de drogados estão completamente desaparelhadas e desestruturadas. Está tudo errado.
Já o senador João Durval, do PDT da Bahia, afirmou que o assassinato da juíza Patrícia Ascioli, no Rio de Janeiro, mostra a total falência do poder público e a falta de ações adequadas para combater a violência no país.
João Durval reclamou que, em vez de capacitar policiais, investir em ações de inteligência e equipar a polícia, as autoridades preferem comprar viaturas e construir novas delegacias, como se isso fosse resolver a questão da segurança.
A ousadia dos criminosos nada mais é senão um recado direto aos governantes, aos que comandam, aos que legislam, aos que investigam e aos que julgam, como se estivessem a dizer que eles não mais governam, não mais comandam.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse que não imaginava que as pessoas seriam contra sua proposta de criação do imposto sobre as grandes fortunas no Brasil.
Ele contou que a França está prestes a taxar as grandes fortunas em 2% e que a medida foi bem aceita pelos franceses, inclusive pelos que pagarão mais imposto.
Aqui, segundo Cristóvão Buarque, o protesto partiu não dos que poderão ter suas fortunas taxadas, mas das pessoas em geral que desconfiam de que no Brasil mais imposto significa, na verdade, mais dinheiro para os corruptos.
É muito, muito, muito grave essa reação da população. Não é uma reação em defesa dos muito ricos, é uma reação pela desconfiança do que se faria se, em vez de ir para um castelo na França, para um avião comprado nos Estados Unidos, esse dinheiro viesse para o tesouro público. É uma desconfiança com o governo, mas é uma desconfiança com o poder legislativo.
Já o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, defendeu a criação da CPI da corrupção, certo de que a comissão ajudará o país na faxina que a presidente Dilma Rousseff estava disposta a fazer.
Ele lamentou apenas que as notícias deem conta agora de que a presidente estaria preferindo encerrar a limpeza. É que, para Ciro Miranda, muito ainda tem que ser feito.
Portanto, ou o governo da presidente Dilma apura tintim por tintim e rompe com esses esquemas, ou vai continuar a perder a credibilidade diante da opinião pública. Não é hora de parar com a faxina, como deseja a presidente, porque o que tudo indica, ela nem chegou perto do grosso da sujeira.
O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, criticou setores da economia que já pressionam o governo para não pagarem à Previdência a contribuição de 1,5% sobre o faturamento da empresa.
Essa contribuição é uma forma de compensar as perdas do INSS com a desoneração da folha de pagamento. E Paim advertiu que, se ela não for paga, a Previdência deixará de arrecadar 100 bilhões de reais.
Como é que a Previdência vai abrir mão de 100 bi? Se diz que não dá para dar 2, 3, 4 bi de reajuste para os aposentados e pensionistas. É uma coisa que fica sem resposta, quero que alguém me responda.
Já o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, elogiou as ações adotadas pelo governo em benefício das micro e pequenas empresas e dos microempreendedores.
Ele destacou especialmente o Plano Brasil Maior e o programa Crescer, que reduz os juros do microcrédito.
Esse programa permitirá que empreendedores com faturamento anual de até R$ 120 mil possam contrair empréstimos de R$ 15 mil a juros baixos, com prazo de 24 meses para pagar, sem exigências de avalistas e garantias. Os juros foram reduzidos pela presidenta Dilma de 68% para 8% ao ano.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, comemorou os números sobre o mercado de trabalho no Brasil.
Segundo o IBGE, a taxa de desemprego em julho foi de 6%, menor que a de junho, que ficou em 6,2%.
Já a renda média do trabalhador foi de R$ 1.612, 2% maior que a de junho.
Apesar desses números positivos, Walter Pinheiro cobrou do governo a redução dos juros para o país atrair mais investimentos que possam gerar mais empregos.
Esse dado do IBGE nos traz a certeza de que a macroprudencial adotada no início do ano, tendo que elevar a taxa de juros, agora ela precisa ser uma macroatitude baixando a taxa de juros, porque a economia responde desse jeito.
E o senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, elogiou as ações do Ministério da Educação para garantir que os estudantes da zona rural possam ir à escola.
Uma dessas ações é o programa de transporte escolar que leva os alunos para a escola. Wilson Santiago elogiou também um novo programa.
Esse de distribuição de bicicletas para aqueles alunos que residem na zona rural e têm uma distância menor para a escola, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4, 5 quilômetros. A bicicleta irá contribuir muito para que ele agilize ou diminua o seu tempo das suas residências para as próprias escolas.
Terminou hoje, no Rio de Janeiro, a reunião do Parlamento Latino-Americano, que contou com a participação de 80 parlamentares de 13 países da América Latina.
De acordo com o presidente do Grupo Brasileiro no Parlatino, senador Flecha Ribeiro, combate ao narcotráfico e ao crime organizado e questões ligadas ao meio ambiente foram alguns dos temas debatidos durante o encontro.
Estivemos aqui também discutindo o exemplo exitoso do governador Sérgio Cabral na ação de pacificação do estado do Rio de Janeiro, com a questão da consolidar a posição do governo nas favelas e que tem também considerado isso como um exemplo a ser seguido.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Osório Anquises e Nara Beu.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
A transposição do Rio São Francisco é um projeto antigo, que pretende transpor uma parte das águas do Velho Chico para irrigar outras áreas de semiáridas do Nordeste. Em síntese, trata-se da construção de dois canais que totalizam 700 quilômetros de extensão. No entanto, o grande desafio da transposição do São Francisco é conciliar a construção dos novos canais com a sua revitalização. Ou seja, o sucesso da transposição depende das ações de preservação do rio, que envolvem o uso sustentável dos recursos naturais, de modo a evitar a erosão e o assoreamento. Por isso, o Tribunal de Contas da União vai fiscalizar as ações de revitalização da bacia do Rio São Francisco. Só nos últimos 4 anos, o Programa de Aceleração do Crescimento previu mais de R$ 4 bilhões a serem investidos na revitalização do Velho Chico. O acompanhamento da revitalização tem a relatoria do ministro Haroldo Cedras. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.